Olá, sucateiros e sucateiras, eu sou o Diego Mandu.
E eu sou o Júlio Felizola.
E somos o Sucata Nerd. Vamos começar essa temporada com algo completamente inédito. Bom, isso na verdade não é verdade. Hoje vamos falar um pouquinho mais de nós e não de vocês.
Isso é variar. Fake news. Isso é fake news.
Qual o tema de hoje, Felizola?
Hoje a gente vai falar do que nos irrita na internet, né? Nesse mundinho que a gente às vezes vive. Né, a gente acorda e vai pra internet, dorme, e antes olha a internet pra dormir sossegado ou com raiva pra caralho, mas é isso aí. Vamos fazer uma dissertação aqui do Enem sobre o que é o Twitter, o que é a internet em si.
Né, você sabe que texto do Enem, se começar, na minha opinião, já era, né? Já pode... O cara não vai terminar nem de ler. Pera aí, tchau. Vamos lá, Júlio. Vamos começar pela porta de entrada das threads, da onde tudo acontece e irrita. Vamos falar do Twitter. Que tal?
O Twitter é o que tem mais me gerado quedas de cabelo.
Mas espera aí. Antes de a gente começar a falar do Twitter, vamos lembrar que o nosso terceiro membro, o Lucas Abreu, está nesse exato momento no Tibete. Né? Lá no monastério, ele subiu aquela escadaria lá e tá meditando. Provavelmente depois das férias dele, ele vai ficar mais ou menos uns tempinho aí afastado. Vamos ver o que ele vai fazer lá. Sério, ele já raspou a cabeça, já mandou foto do umbigo.
Pra você, cara. Essa foto eu não vi, não.
Ele mandou no grupo. Se você não vê as fotos que a gente manda lá, o problema é seu, cara.
Eu não vi essa do umbigo, não, cara.
Ele botou um piercing com a bolinha roxa, você não viu?
Caramba, velho.
Então é isso. Então o Lucas hoje, infelizmente, não está conosco nessa gravação. Prosseguir sem ele. Abraço, Lucas! Beijo na tartaruga.
Na tartaruga. Esse. Entendam tartaruga como vocês quiserem.
Vamos lá, hoje eu tô com a camisa do Superman, cara.
Eu tô com, sei lá, eu tô com a minha camisa sem nada, normal, que eu sempre uso. Vamos lá, o Twitter, né? Pra quem não acompanha, né, nossas redes sociais, né, tá aí na descrição, né, devia acompanhar, ou não sei, se você não tem Twitter, melhor, afasta do Twitter, se você tem uma conta lá, vai lá e exclui ela, vai ser bom pra sua saúde mental.
Então, o Twitter, para quem não sabe, é a segunda casa do Júlio. Acorda, ele respira o Twitter. O Twitter, ele quando fala, tá saindo um tweet.
O Twitter, ele já começa da seguinte maneira. Você abre lá o Twitter, já vai lá pra twittar. O que que está acontecendo? Eu, às vezes, dou vontade de falar o que que tá acontecendo. não sei por onde começar. É tipo uma terapia. A sua psicóloga chega e vira: o que que tá acontecendo? Aí você vira e fala: então, né, eu não sei nem por onde começar.
Eu vou confessar pra você que eu não acompanho muito o Twitter, não, cara.
Ainda bem.
Porque lá é o lar e da maioria das discussões desnecessárias que pode existir no mundo. Principalmente com a família real. Não, a família real não. A família presidencial. presidenciária, sei lá, presidente.
E versus a família real, né? Porque você sabe que tem essa treta, né?
É, a nossa família presidente do nosso presidente, nosso querido presidente, adora o Twitter.
Seu! Meu escambau!
Não, você tem que entender que nós temos que tentar manter a postura neutra.
Postura neutra de c...
Júlio, você mais do que ninguém sabe que devemos ficar neutros sobre isso, cara. Então, lá é o lar. Eu uso o Twitter, vou falar a verdade pra vocês, pra ver hentai. Eu uso o Twitter pra poder pegar uma referência pra desenhar ou outra... Sigo um Tupperware ou outro e nada mais.
Tupperware?
É, porque simplesmente lá eu só vou pra... Ó, conversar com artistas alternativos é o melhor lugar. Pra você ter artista alternativo mostrando a porrada de desenho maneiro, é lá.
Não, peraí. Tupperware é tipo uma gíria.
Não, Tupperware eu acabei de falar aleatório, cara. Eu uso palavras aleatórias pra falar. Assim, não se acostumou ainda.
Não, porque você não fazia isso tanto. Às vezes dava pra entender a referência de cara. Agora, essa Tupperware, eu fiquei imaginando uma Tupperware. Você pegando referência de uma Tupperware, desenhando uma Tupperware. E as duas de casa, tipo, desesperadas. Tipo, manda foto, eu quero ver. Nossa, tá ficando bonito. Coisas assim. Eu imaginei isso.
Então, é isso. Pra mim, o Twitter é o lugar onde eu posso ver pornografia sem censura. Onde eu posso ter as minhas referências para meus próprios desenhos. E às vezes ou outra reclamar de uma dor nas costas. Falar um pouco mal do governo e tal. Porque eu sou brasileiro, né, cara? O brasileiro nunca tá contente com o governo. É incrível. Pode entrar PT, pode entrar PSDB, pode entrar democratas ou...
O Twitter, antigamente ele era um local muito legal, agradável. Que dava para socializar legal. Você chega lá, tipo, por exemplo, Jacaré Banguela. Sabe o Jacaré Banguela? Pô, você puxar um papo ali com o Jacaré Banguela é na hora, cara. Ele posta falar um meme lá, você, putz, engraçado isso, nossa, é muito bom, cara. E isso aí. Agora, hoje em dia, tá uma merda.
Tudo tá uma merda.
Tudo tá uma merda. Hoje, principalmente com os fanboys, né? Fanboys, os... Qual o termo que eu... Então, gente, só pra explicar antes de mais nada, essa é a segunda vez que a gente tá gravando isso e a gente não lembra mais nada do que a gente gravou da primeira vez. Então...
Na verdade, é um programa totalmente novo e exclusivo. Olha só que maravilha. Cada vez que a gente regrava, sai um programa diferente. É incrível. A gente pensa que tá fazendo igual, mas... Não. É bem diferente.
Bem diferente, mas...
A gente já começou com o pé no Twitter.
Tá, o fanboy, isso, fanboy. Então, no Twitter, principalmente com os fanboys, ficou um lugar tóxico. Você aí, que está escutando esse lindo, maravilhoso programa e se denomina fanboy, é pau no seu c...
Ô, louco.
Não, fanboy.
Não, deixa eu explicar. Não, pera, deixa que dessa vez eu explico. Olha, o fanboy, o que é o fanboy? Júlio, fanboy. O fanboy nada mais é que um retardado... que tem problema em casa e aí ele quer descontar toda a raiva dele no que os outros gostam. E ele escolhe geralmente o lado oposto de alguma discussão. E geralmente envolvendo uma figura de super-herói, uma figura de livro, uma figura de foda-se. Entendeu? É um cara que chega lá, vamos dizer que eu gosto do Batman e o Júlio do Super-Homem. E eu vou defender ferrenhamente o Batman. E o Júlio vai defender ferrenhamente o Supinho.
O Supinho.
O Supinho.
Supinho. Dá merda. É isso aí.
Dá merda, porque essas discussões são inúteis. Tipo, não vou chegar em lugar nenhum.
Mas assim, vou complementar o que você disse. Fanboy antigamente era o que... Era uma questão de você ser um fã que está muito ligado com o que você gosta, né? Ah, tipo, eu sou um fanboy de Star Wars e tal. Mas só que a gente usou tanto e as pessoas que também se consideravam fanboys mudaram tanto a esse nível de escrotidão que a palavra ficou pejorativa. né, igual medíocre, né, desse exemplo no episódio anterior, não no episódio anterior, na primeira gravação,
na primeira gravação,
que tem o exemplo do Mad Max, Fury Road, que... Vou deixar isso, vai ficar lindo. Que medíocre, pra quem não sabe, antigamente era mediano, sabe? Mediano.
Não, peraí, medíocre pra mim sempre foi alguma coisa tipo pífia, sabe? Puta, isso é tão medíocre, isso é tão tipo, ok, sabe?
Então, é de mediano, não quer dizer que é horrível.
É, sim.
Mas a gente
não é medíocre de mesquinho, por exemplo. Porque agora hoje o medíocre ele tá meio que alinhado com esse negócio de nossa, eca, puta.
É, esse é o exemplo. Porque, vai, por exemplo, você tá na escola, você vê a nota do seu coleguinha e é 6. 6 tá na média. É a média de uma prova. Eu creio que seja indo isso, sei lá, foda-se. Mas vamos dizer que a média é 6. Ele tirou 6. Não tá vermelha a nota, tá azul. Mas só que tipo assim, é a média. Falar, ah, que legal, nota medíocre. A pessoa vai chorar. No Mad Max, o Immortal John fala, não, vai lá. Toma, essa única arma que temos, atire nesse filho da puta. O cara vai em cima do caminhão, ele escorrega e a arma cai, e o cara, medíocre.
Medíocre, tipo, seu bosta.
É, seu bosta. O cara ficou tipo... Então a gente não usa mais medíocre pra, tipo, uma coisa mediana. A gente usa medíocre pra ofender a pessoa, né? Então, fanboy, virou isso. Porque já tá tão... desfigurado.
Saturado.
É, já tá uma merda. Então, temos vários exemplos, né? De discussões na internet por causa da fanboyzice. Eu nem sei se
da fanbase.
Que, não, até que fanbase ainda tá salvo, sabe? Tipo, a fanbase de tal coisa. Mas fanboy é outra coisa. Vai lá, é um caso recente. Não é tão recente, mas recente que me incomodou. Foi a questão de uma personagem do episódio 7. Episódio 7 não, episódio 8. Star Wars. Que é a Rose. Ela ali, ela foi totalmente mal desenvolvida, culpa do roteiro.
A Rose que você fala é a japonesinha?
É.
Ela é coreana, na verdade, né?
Eu creio que é, eu não lembro a nacionalidade dela. E o que que acontece? No filme, ela tá mal desenvolvida. E eu, por tempos observando vários filmes que eu já tinha visto, mas só que repetindo, eu comecei a pensar coisas tipo, roteiro, atuação e tal. Então eu sei... diferenciar essas coisas, sabe? E ali eu vi, putz, ela tá se empenhando, mas ali o roteiro está limitando, né? É difícil, né? E vem uma enxurrada de pessoas indo lá falar mal com ela, ao nível dela simplesmente sair do Twitter. Tipo, não aguento mais, tchau. Saca? Cara, isso é escroto. Tipo, uma coisa é você falar mal do trabalho da pessoa. Mas agora, tipo, ofender, tipo, você é uma filha da puta, não sei o quê. Isso já acho escroto. É. Eu tô com um pouquinho de ódio do JJ e do Ryan Johnson. Tô, mas eu não vou chegar lá e, tipo, arrumar cara, seu filho é de uma... Né? Não vou fazer isso.
Um bom exemplo que você usou, né, de como funciona a questão fanboy. Mas, por exemplo, é uma coisa tão desnecessária que existem pessoas que ficam comparando, por exemplo, coisas que são nada a ver uma com a outra. Por exemplo, já falei umas 10 vezes, por exemplo. Senhor dos Anéis e Harry Potter.
Totalmente diferentes.
São totalmente diferentes. São, sabe, histórias diferentes, com cronogramas diferentes, que funcionam de formas diferentes, com temáticas diferentes. É fantasia? É fantasia. Só que uma é focada num lado medieval, muito interessante, por sinal, e o outro é um mundo de fantasia mais parecido com o nosso, né? E eles comparam. Quem gosta de Senhor dos Anéis, né? É porque Harry Potter é lixo, não sei o que, biriri. Mano, cada um com o seu cada um, velho. Não há necessidade de comparar essas duas potências, essas duas, sabe? É como se você quisesse comparar um, dois carros super potentes e você sabe que eles alcançam a mesma velocidade, só que um é um modelo um pouco mais antigo e um modelo moderno.
Por exemplo, é uma coisa que eu tenho observado e recentemente lançou o filme da Arlequina, né? Aves de Rapina e a Emancipação da Arlequina. Tem pessoas que possivelmente tenham CPF, eu acho, não sei, vai saber, provavelmente menores de idade, falando dessa questão de lacração, porque é um filme basicamente feminino, tem um plantel de...
É por causa da bandeira feminista, né?
É, a bandeira do lacrar. Tipo,
não, por quê? Tem um vilão que é visivelmente machista, opressor, essas coisas. E é um grupo de garotas que vai de contra esse machista.
Minha visão. O que eu vi pelo trailer, eu achei ok, interessante. As cores estão ok, mas só que eu parei de comparar filme da DC pelo trailer, né? Histórico. Eu ainda não vi o filme, mas eu tô com vontade de ver o filme. Saca? E eu sinceramente não vejo problema nisso. Saca? Véi, se o cara é escroto, desce o pau nele. Se a mina é escrota, desce o pau nela também. Não pode ser escroto mais.
Eu acho assim, eu acho que eu não gosto dos filmes da DC, hein? Mas eu acredito que a mesma coisa que eu sinto nos outros filmes da DC, você... O que é? Personagem sem essência. Então, provavelmente a minha crítica vai ser baseada numa comparação entre quadrinhos e filme. Porque eu acho que a maioria dos personagens estão descaracterizados e é isso. Então eu não vou nem entrar nesse assunto, porque a temática do nosso programa hoje não é essa. Mas é isso. Tchau.
Hoje em dia eu já nem mais comparo isso. Eu caguei pra, tipo, descaracterizou da HQ. É outra mídia. Eu caguei. Tem que ser bom, pelo menos, né?
Aliás, na internet isso é chato também. Os caras que ficam comparando quadrinhos com filme. Quadrinhos com mídia não sei o que, de videogames. É ruim, cara. É ruim. Esses caras precisam parar.
E essa questão de lacração, né, que é famoso dizer de pessoas idiotas que, quem lacra não lucra, não sei o que. Eles fizeram uma campanha pra boicotar o filme. Tipo, eu acho isso extremamente ridículo, cara. Tipo, a gente tem um caso de tentativa de boicote que... Foi tipo quase um tiro saído pela culatra, né? Porque eu creio que você conheça essa história, que é do Homem de Ferro 1. Os caras viram, nossa, Robert Downey Jr., e naquela época ele tinha um histórico de ator problemático, né?
Ele tava no pós-reabilitação, cara. Ele tinha acabado de voltar da reabilitação.
E, cara, eu da primeira fase... Eu considero ele, tipo, um dos melhores filmes da Marvel. Da primeira fase. É um filme... Cara, é um filme legal. Eu fiquei, tipo, bastante impressionado. Caralho, foi outro patamar, sabe? Porque até aquela época, a gente tinha filmes dos X-Men, filmes do Homem-Aranha e um ou outro filme diferente disso. Que era, o tipo,
Batman.
Leite. É Batman. Naquela época, tinha... Acabado de sair o Batman... Não acabado, acho que era antes do Batman Cavaleiros das Trevas. E tipo... Cara, é um filme muito bom. E os caras usavam cara só por causa do ator. E hoje todo mundo paga pau pra ele.
Parece um pouco com essa onda de cancelamento que a gente vem acompanhando na internet, né? O tal do cancelar X assunto, X pessoa. Acho mais ou menos parecido.
Pra você, ouvinte, que não sabe o que é cancelar, é quando uma pessoa vai falar, eu tuito uma merda, que nas entrelinhas tá assim, me cancele, né? Que é uma coisa que hoje, que antigamente poderia ser até aceito, pelo, né? Mas hoje em dia, não. E as pessoas vão com toda a fúria, ódio, da força do ódio, e vão tipo, ah, você é ridículo, não sei o que, você é um babaca, é, coisas assim. É, e essa tem sido basicamente a onda de cancelamento por aí, na internet, principalmente no Twitter. Tem caras que pedem pra ser cancelado, não só caras, pessoas. Tem pessoas que pedem pra ser canceladas? Tem. Vou dar um caso do que aconteceu ano passado, que foi uma matéria sobre, se não me engano, era o Avaí. Acho que era o Avaí, time da... estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que ele não tem condições financeiras muito grandes. É um plantel limitado, finança limitada. Isso acontece. E viu-se que tipo, o almoço de alguns jogadores ali, que estavam mostrando, era arroz com ovo. Porra, cara, arroz com ovo é da hora, né? Arroz com ovo foi coisa nada a ver. Eu aprendi a fazer um ovo perfeito com gema mole. Eu fiquei muito feliz quando eu coloquei no
molê.
É, que eu estourei assim, nossa, caiu em cima do arroz e falei, oh, Jesus, obrigado. Posso morar sozinho agora. E o cara vira com toda agora de... é um comentário sério. Falando, nem meu cachorro come isso. Sabe, tipo... ele pediu pra ser, ele pediu, cara, ali ele pediu, saca? Tipo, esses tipos de pessoas, realmente, quando você tem uma base de conhecimento, vai, sobre a questão, que você, putz, a pessoa realmente tá fazendo besteira, você realmente pode ir lá dar um toque, tipo, olha, você falou uma merda agora.
É, o ato de cancelar, ele tá ligado ao quê? É tipo assim, é como se na vida real você estivesse esnobando aquela pessoa até que ela perca
a credibilidade,
o alcance que ela tem. Isso, o alcance e a credibilidade que ela possui. Isso acontece bastante na internet, principalmente com esse tipo de atitude. O cara tem uma atitude negativa, que o povo julgando que é bastante negativo, e automaticamente aqueles caras vão se unindo e vão derrubando a imagem daquele cara. Ou pessoa, ou assim, mulher, ou cachorro.
Tem esse lado bom pra fazer meio que a pessoa parar e pensar, tipo, cara, eu estou ofendendo muitas pessoas com esse comentário, será que eu não estou errado? Ou será que eu devo mudar
minha
forma? Não, eu devo mudar minha forma de abordagem sobre esse assunto e realmente me retratar? É um ponto. Que se a pessoa parar e fazer isso, igual o William Vark, jornalista do Jornal da Globo.
Isso, aquele jornal que começa na meia-noite.
Ele falou uma merda do caralho. Uma merda. E, gente, é a mesma coisa que ele falou, eu vou falar pra vocês. Quem nunca falou uma merda com os amigos? Você tá ali de boa na roda, você às vezes solta uma merda. Acontece. Mas, por exemplo, eu e o Mandu, a gente tá conversando, às vezes solta uma merda. Eu solto uma merda e eu paro e penso assim: caralho, que merda escrota que eu falei agora. Que merda. Eu paro e penso, porra, eu falei uma merda. Isso foi um desvaneio louco da minha mente, né?
Além disso, é muito comum em grupos de pessoas acabar saindo realmente uma besteira, que poderia ser mal interpretada se fosse vista de fora, mas que ali dentro de um contexto o pessoal fala assim, ah, besteira.
É, então, é uma merda. Assim, o problema é quando isso se repete e você não percebe. Aí eu acho que isso é um desvio de caráter muito grande. Mas ele se retratou, mas o cancelamento pra ele teve consequências. Tanto que ele saiu de lá, ele foi demitido e tudo mais. Tem pessoas que quando vai cancelar, ela não tem nenhuma base ali pra fazer isso. Ela só está seguindo a manada. Às vezes ela pode até concordar com aquilo que o cara, que a pessoa falou. Ela fala, não, eu até concordo, mas eu vou seguir essas pessoas que estão cancelando e falando, você é um imbecil, uma merda, falou bosta. Eu acho que o cancelamento, esse ato de cancelamento, ele tem uma mão de via dupla, né? Que é no mesmo nível que você pode cancelar. Você pode ser cancelado por estar falando alguma coisa ali para tentar denegrir a imagem da pessoa que está sendo cancelada de um jeito meio errado. Tipo, ó, isso não é condizente exatamente com a pessoa.
Então, aí dentro desse negócio de fanboys e cancelamentos e etc, tem uma força para as nossas redes sociais no Brasil que se chama BBB.
Vamos comentar sobre isso? Vamos lá.
Reality shows em geral, suas fandoms que ficam esperando ansiosamente para um novo lançamento de um reality show que já tá saturado ou está saturando.
Então, eu particularmente, eu não gosto dessa merda. Foda-se quem tá lá, foda-se. Eu não quero ver esse estudo, esse experimento de sociedade, saca? Ah, vamos trancar umas pessoas lá por, sei lá, uns 3, 4 meses pra ver o que elas fazem pra ganhar 1 milhão ou 1 milhão e meio. Foda-se, não quero ver. Tipo, ok, tudo bem você gostar, mas eu não gosto. Foda-se. Ok? E no Twitter, isso vem de uns anos pra cá, vem crescido as pessoas comentando sobre isso. E pra você se conectar com várias pessoas através do Twitter, principalmente no Twitter, mas em outras redes sociais também dá pra fazer isso, é o uso de hashtags, né? Você vai lá, tipo, a hashtag BBB20. Né, que é a mais comum, que é a lógica, né? E esse ano, assim como todos os anos anteriores, eu sou um cara precavido e vou lá e coloco que na lógica é a próxima hashtag, né? Então, no mês de dezembro, eu já fui lá no Twitter, fui para silenciar palavras, porque eu não sou obrigado a ver nenhum tipo de postagem sobre na minha timeline, e fui lá e silenciei hashtag BBB20 e a hashtag BBB2020. Nas últimas, sei lá, 5 semanas, o povo despirocou. O povo endoidou, começou a colocar hashtag maluca. Começou, tipo, BBB2020, BBB2020. E assim vai todo. Todo santo dia eu tenho que ir no Twitter e eu tenho que ir lá com Ctrl-C, Ctrl-V dessa merda de hashtag que eu tô vendo e silenciar. Cara, eu não aguento mais. Quantos hashtags vocês vão criar agora? Eu não sei nem o que, que é BBBBB, saca? Caralho, puta que pariu.
E o problema é que não é só o BBB que a gente enfrenta todo ano, né?
Não, fazendo eu caguei. Fazendo, tipo, eu vou passar direto, mas o BBB é o mais forte. O BBB é tipo, sei lá, novela da Globo versus literalmente isso. É uma novela da Globo versus uma novela da Record. Quem ganha? Eu não vejo muitas pessoas. A qualidade. Tipo, antigamente, eu não assisto mais novela. Antigamente, se você for comparar, sei lá, O Clone versus os Mutantes.
Nossa, é horrível.
É uma merda.
Eu acho assim, eu acho que o BBB sozinho, ele já é um grande problema. Por quê? Porque é um programa que o pessoal espera o ano inteiro pra assistir. Então, tem uma legião de fãs que adoram esse tipo de mídia, sabe? Que pra mim já está mais do que desnecessária.
Então, quando eu estudava ensino médio, tinha uma parada engraçada, que a gente tinha um dizer pra fazer a professora de português não dar mais aula, que era Big Brother Brasil, ou só Big Brother. Acabou, ela sentava na cadeira dela e ia discutir com algumas pessoas sobre o episódio de ontem. quer dizer, no dia anterior. A gente ficava, tipo, os 3, 4 primeiros meses de aula sem português. É uma coisa bonita.
O BBB devia ser cancelado.
Não, e vai. É, por essa enxurrada de hashtags, você acaba sabendo de algumas coisas que eu não gostaria, porque eu tô nem aí pra isso. Que é a questão lá do, sei lá, do Pyong, porque agora vai inventar de colocar YouTube, puta que pariu. Do Pyong, daquele cara lá que é o Patrix, que... Obrigado, Leo, agora eu só vou lembrar de Asterix Obelix. E, que tipo, ah, pegou lá nos peitos da mina, foi mais escroto. E é foda, porque aí você vê aquele, aquela parada de passar pano. Passar pano também é uma coisa muito filha da puta. Você que passa pano, sei lá, pra político, principalmente pra político... Ou essas coisas escrotas, tipo homofobia, essas paradas. Pau no seu. Eu estou muito puto essas semanas, então eu vou descontar toda essa minha raiva nesse episódio. Talvez não é garantia, né? Eu volte mais calmo no próximo.
Quase tão cruel, quase tão devastador quanto o BBB é uma coisa que a gente começou a falar no começo do programa e
a gente talvez ainda foi, não tinha dado... Talvez foi cortado, eu não sei, depende.
É, na verdade, o que acontece? Uma coisa que é quase tão intenso e problemático nas redes sociais, que geralmente começa no Twitter, que é o que a gente já falou. Pensa num assuntinho bosta que eu não gosto de falar, mas as pessoas insistem em falar comigo. Política.
Tá.
Por que, Júlio?
Então, vamos lá. É, as redes sociais... E eu vou especificar isso de uma maneira que você compreenda, tá? Você ir lá debater sobre política, ok. Você ir lá e mandar a pessoa tomar no cu e chamar ela de comunista... Ou esquerdista, ou direitista, eu não sei qual é o apelido pra quem é de direita. Sei lá, sociopata?
Pã.
Que merda, vai tomar no c... também. Porra,
na minha cabeça veio Christian Bale com o Machado.
É, boa referência. Então, você debater, né? Eu não sei porque quando eu falo discutir, as pessoas acham que é do modo, tipo, uma brigando com a outra. Você, com racionalidade e... conhecimento, que é uma parada que falta pra caralho nessa porra dessas redes sociais, é ok você ir lá com uma carga de conhecimento, expor o seu lado, né, você debater com uma outra pessoa. E o Twitter pra é uma rede social rápida, ligeira, ali, de contato rápido com outras pessoas. É, de modo que outras pessoas possam ver, começou a políticos a entrar nessas redes, tanto como perfis extra-oficiais e também perfis oficiais. Essas oficiais seriam mais ou menos uma mistura da vida da pessoa com a vida profissional da pessoa. Ok? Necessariamente eu esqueci qual é o termo ao certo disso. E de repente começou político mandar indireta pra outro político, tipo assim, ah, você não fez o que você prometeu, ou tipo, olha o estado dessa parada, sei lá, das ruas, né, tal político não fez o que ele prometeu, mandando direitinha. Isso normalmente acontece em que época? Isso mesmo, eleição, é uma merda do caralho, que parece que os políticos saem do caixão. E eu não tô fazendo referência ao Temer, mas pode ser. Que eles levantam no caixão e vão pro Twitter. Era tipo, ó, estou aqui, estou de olho, estou vendo tudo aqui. E não fazendo nada, né? Bando de arrombado do caralho.
Uma coisa que me irrita nesse assunto política na internet é as discussões, né? É uma coisa que... A gente falou de fanboys, mas é semelhante a ser fanboy de alguma coisa. São pessoas que chegam lá, simplesmente vêm discutir contigo porque você votou sim, em branco, por exemplo, vai. É horrível, cara. E discutir política, cara, quais são os três assuntos que não se discute na vida?
Política, futebol, religião. E olha, religião ultimamente tem crescido, discussão para as brigas na internet, pra caralho. Uhum. Tá um inferno já, né?
Todo mundo
sabe que quando acabar isso, quando vier o apocalipse, o dia do julgamento final, todo mundo vai sentar no colo do capeta.
Sentar no colo do capeta, viu? É uma coisa muito ruim.
Um por um vai fazer aquela fila indiana. E um por um. Não tem essa parada de salvação. Ninguém vai se salvar.
E não resolve, cara. E não resolve. As redes sociais viram em época de eleição, e esse ano nós temos eleições. Vai ser uma droga viver na rede social. Qualquer rede social. Pode ser até o próprio Instagram, que tipo, não é nem lugar pra isso, vai ter política. O engraçado é que, tipo assim, a gente fez os tópicos desse programa, né? E basicamente o final desse tema política vai lembrar o próximo tópico, que é intelectuais. Os políticos, tecnicamente, eles tentam parecer que são intelectuais. Muitos deles são, mas a maioria, olha... Não sei como é que consegue se candidatar a alguma coisa.
Vamos lá, né, pessoal? Você tá ali usando o teclado do celular e sabemos que o teclado às vezes nos trola, né? Muitas vezes é quando a gente vai falar alguma palavra que ela não está no dicionário, né? Mas aí você pega e o seguinte, você tá ali de boa digitando. Quando você digita muito rápido... Às vezes o teclado, ele simplesmente não corrige. Ele não corrige. Sabemos disso. Às vezes ele não corrige os nossos erros. Mas só que para um cara que é o ministro da educação, escrever impressionante com C...
Nossa.
Tá de f***, pô. É, nossa senhora. Caramba, velho. É até difícil de continuar, né? Mas vamos lá. Essa
é
parada.
Eu tô evasivo.
tá invasivo. É que eu tô polêmico pra caramba, né?
Então, a gente vai evitar a polêmica porque vamos falar dos intelectuais da internet.
É, então, essa parada que eu falei de você ter um conhecimento. Não parte só do ponto de. Você saber um português legal. Eu tenho problemas com vírgulas. Ok, normal, né?
Eu acho que a maioria do brasileiro tem, cara. Vírgulas são sinistras. E ninguém vive sem.
E, assim, a parada é quando você tem aquela arrogância, burrice, arrogância, de e comentar as paradas, né? Você chega ao ápice de ser cancelado.
Uhum.
Né? Paga ali. Eu já vou no ponto que hoje me irritou. Hoje, dia 13. Apesar que é agora que a gente tá comemorando dia 14. Mas dia 13 de fevereiro. Isso é uma parada que me irritou pra caralho. Que é as pessoas comentando sobre a dublagem.
Nossa, cara, que a necessidade da dublagem, né?
É. E eu vou comentar sobre mim. Eu tenho dislexia. Eu gaguejo um pouquinho por causa dela, então, né? Então tem coisas que eu não consigo ler legenda e ver o filme, é um ou outro. No final eu não vou entender merda nenhuma. Então, a legenda me permite eu compreender o filme, ou série, ou a mídia que for, que tenha a possibilidade de ser dublada ou legendada. E assim, tem filmes que, ok, dá pra ver o legendado, mas não prefiro a dublagem, ainda mais quando é um blockbuster, e os blockbusters têm a, vamos dizer, a verba que o estúdio fornece é viável pra fazer uma excelente dublagem, né? Então, por exemplo, contratar lá o Briggs, tudo bem? Você vai bem? Que tal você ser o diretor de dublagem desse filme? Porque sabemos da sua fama e da sua carreira, que é excepcional. Então, eu creio que pra nós...
E capacidade.
Sua capacidade vai ser extraordinária pela dublagem desse filme. E tem vários fatores que levam a dublagem ser boa ou ruim, que é a adaptação, a direção e também, é claro, os próprios dubladores. Tem uns que são ruins, eu não tô tirando mérito, mas...
É, tem estúdios de dublagem que apostam em promessas no começo, né? Eles colocam... Ah. Quando o filme não é badalado, eles colocam os pratos da casa pra...
É, tem essas paradas também, aí às vezes a direção é capenga. A adaptação do roteiro também é levado isso muito em conta. E vou te falar pra você, o intelectual, que tá aí xingando quem assiste o dublado, a legenda, ela também é a mesma coisa que a dublagem, porque você devia só ver o filme sem legenda, tá? Porque a legenda, ela tem que ser rápida. Ali pra você ler rápido e já entrar a outra frase, né? Tipo, a outra. Tipo, você tá numa conversação e vem a legenda. Aí, beleza. A legenda, ela pode ser gigante, porque senão você não vai conseguir ir. Mas aqui ela tem que ser rápida pra vir a outra, não ter um atraso. Você compreender tudo no atraso. Então, tem filme que tem a legenda que você não consegue ler. Né? Bonito. É, aí você fica sem entender o filme, mas fica lá. Eu vi o filme legendado, foi muito melhor. Minha compreensão agora é máxima. Vai tomar no seu cu. Tudo, tipo assim, tudo bem a pessoa que gosta de filme legendado. Nada contra, mas... Vai falar, quem... Vocês...
Mas a questão em cima desse negócio é tipo... dialogar e ir explicando o ponto de vista dele, que às vezes nem é... Bem consistente, né? Ele fala de qualquer forma, metendo pau numa coisa que você vê que é necessário, porque o lance da dublagem que falando é que, tipo assim, a pessoa tá criticando as pessoas que assistem filmes dublados. Meu, se não existisse filme dublado, acho que a maioria dos filmes não chegava nem a explodir no cinema.
É questão mesmo. A minha dizer que sim, tem pessoas que realmente não conseguem assistir, tipo, ler a legenda numa tela grande, ler a legenda rápido o suficiente pra acompanhar a cena. É, tem filmes que são muito agitados, tem uma ação muito eloquente pra você acompanhar essas duas coisas. Então, a dublagem, de certa forma, é uma forma de inclusão, né? Porque tá ali adaptando pra você, né? Às vezes até é melhor. Um exemplo, tem uma série que ela é britânica, que é recente, que é Flyback, e ela contém palavrões. Então é ótimo quando a dublagem ela fala, tem palavrão aqui, vamos continuar nesse palavrão. Que a gente às vezes tem essa zoeira de dublagens antigas que, tipo filmes dos anos 80, às vezes os que vinham pra cá tinham um palavrão, aí dava aquela censuradinha, né? Tem altos memes com isso. Mas só que a Flyback é tipo assim: ela dormiu com o cara, transou com o cara, e na manhã seguinte, ela virou assim: caralho, ele tem um pau grande. Será que ele arrombou meu cu? Algo assim, tipo, algo muito. Tipo, palavrãozão, saca? Tipo, algo muito louco. Então é legal quando a dublagem, e tipo assim, a dublagem supera.
Segue a pegada e às vezes supera.
Supera, porque a dubladora, eu não me lembro o nome da dubladora, ela fez uma forma que ficou muito, tipo, mais engraçado do que o áudio original, saca? Fico muito odijão. E, tipo, vamos lá. Essa parada de, tipo, desrespeitar o ator... Daí, o Hugh Jackman não tá cagando pra isso, né? Porque até ele veio ao Brasil fazer a entrevista lá pro The Noite e que eles chamaram junto. Ele fez uma reverência ao cara, porque pra gente, que assiste X-Men desde, tipo, 99, a voz é muito característica. Ficou ali... Tem vozes que... Aquela voz pro Wolverine combinou demais, saca?
A voz do Bardavi?
É.
Isaac Bardavi.
Que ficou aquela combinação, aquela junção perfeita. E... Pô, tudo bem você não gostar, mas você vem desmerecer que... Ah, você está... diminuindo o trabalho dos outros atores. Essa discussão realmente começou por causa do Joker, né? Que, do Coringa, porque... Ah, como vocês conseguem perceber a interpretação dele vindo do bar? É, porque uma coisa que vocês não sabem... Que
é uma baboseira.
Uma parada assim, que é para você ser dublador... Você tem que ter o curso de ator. É. Então, não adianta você... Ah, eu tenho uma voz bonita e tal. Não, você tem que ter o curso de ator e locutor. Locutor também, né? Se não me engano. Eu acho que locutor não, mas de ator você tem que ter. Ok? Então...
E os intelectuais da internet, eles estão relacionados não só a esse assunto, né? Eles vão... E discernir sobre tudo. Eles vão falar sobre qualquer coisa, pagando de sabido. Às vezes o cara não tem noção nenhuma do que ele tá falando. Ele só tá falando de uma coisa que ele acabou de ver. E isso irrita pra caralho, velho.
É tipo a gente, mas só que a gente tem a tipo, brecha pra retratação.
A gente fala de assuntos que a gente acredita que domina. E o que a gente não dominar, a gente espera que alguém nos mostre que estamos falando errado, né?
Porque quando você vai dialogar com esses caras, eles vão com uma agressividade total. Tentar, tipo, como assim? Eu sou especialista nessa merda. Você ser um bosta perto de mim, do meu conhecimento. Então, quando você fala de algo e dá brecha pra alguém virar e falar pra você... Olha, não é bem assim. Ou tipo, ou realmente, apesar que as pessoas não falam assim, mas falar, você tá errado, e você parar um minuto e pensar, ou fazer aquela pesquisa rápida, e falar, ah, tá ok, eu errei. É ok, ou realmente não falar nada, mas tipo, da próxima vez, então, vou pesquisar aqui sobre isso.
É porque não é feio, cara, você se informar, entendeu? Agora, o ruim é você pagar de entendido e, na verdade, não entender nada, entendeu?
A gente tá em pleno século XXI, em 2020. Tem Google. Você não precisa ficar levando a Barça pra todo pro lugar. Se você não sabe o que é Barça, procure no Google. E entra também nessa linha de pessoas intelectuais que se acham super...
Pessoas que se julgam intelectuais.
É, se julgam intelectuais, que são máximo, né? Tem também os bombadões. Os bombadões fedorentos. Quem não lembra desse evento?
Aí, no caso, é uma mesclagem. É uma mesclagem de dois... itens que são muito comuns no dia de hoje na internet. Que é um marombeiro metido a intelectual.
Ou somente um marombeiro. Quando ele tá na internet...
É, nerd bomba.
Nossa, puta que pariu. O novo nerd que virou... É o nerd Nutella.
Ai, tem mulher no filme. Estragaram o filme.
É, o nerd... A imagem do nerd se tornou moda hoje, né? Hoje a moda é nerd. Você chega, bota uma camisa divertida, baseada em alguma série, alguma coisa assim. E é isso.
É, porque foda. Nerd, antigamente, assim, até na minha época, era difícil era difícil você conviver. Você recebia bullying, tipo comentar coisas. Putz, eu vi o episódio de Cavaleiros do Zodíaco ontem. Aí a pessoa, tipo, cantei Cavaleiros do Zodíaco, na virgão, não sei o quê. Era uma parada difícil. Hoje em dia, tipo, você comentar isso, veio o grupo te abraçar, tipo, não, Cavaleiros do Zodíaco é legal. Quando não se repete. Né? Depois vai ter um episódio falando sobre Cavaleiros do Zodíaco.
Com certeza.
Então, tem essas paradas. E o cara bombado, ele acha que é o Tolkien, que é lindão.
Não, assim, não que a gente esteja levantando a bandeira contra as pessoas que malham e tals. Mas a gente tá reclamando de um seleto grupo de se julgam intelectuais, inteligentes e whatever seja, e não são.
É porque, assim, esses caras, eles chegam fazendo aquele bíceps, né? Tipo, oh, olha os meus músculos, né? Eles são o máximo.
Meu braço é do seu tamanho.
Aqui, ó. Isso aqui é pura fibra, meu irmão.
Beer.
E chega, tipo, se achando todo. E assim, não tem problema você se achar lindo. Aliás, parabéns você que tem uma autoestima pra desconsiderar qualquer coisa de você. Né? Tipo, sou lindo, nossa, parabéns. Eu queria ser assim. Mas o problema é quando você se acha no nível de ser escroto. Esse é o problema. Né? Chegar na
Com certeza.
Chegar nas minas, né? Nas mulheres e bora transar. Chega assim. E quando vem um não, né? Que normalmente vem um não, tem uns que aceitam. Né? Começa a xingar, tipo, você tá perdendo sua não sei o que. Sabe? E vai lá na internet, né? Tipo, sei lá, foi conhecer essa mulher no Tinder, já mandando essa. E vai lá, posta o print lá no Twitter, chega lá, sou aqui, não quis dar pra mim. Olha que audácia! É, ela que não sabe que tá perdendo, aí depois manda a foto de piroca pra ela, né? Na piroca, olha o que você tá perdendo. Isso é escroto, isso é baba.
Então, o que me incomoda mais nessas pessoas que são os marombeiros é o quê? O descaso e o distrato que eles causam lá no público feminino. Eles passam a noite forçando a barra com alguma garota e vão lá e fazem esse tipo de comentário escroto na internet.
Porque, assim, tem um limite do respeito. Qual é o limite do respeito? É o limite quando você se põe no lugar da pessoa. E pra receber, apesar que tem pessoas escrotas, então esquece isso.
Mas é o caso da empatia, né? Até onde vai a sua empatia? Você colocar no lugar da pessoa e vendo o que...
Mas tem pessoas que não são empáticas, então...
Você sabe que é onde existe um descaso da própria pessoa com a sociedade. Isso é horrível. E é comum. Então, pessoal, vamos encerrar por hoje esse primeiro episódio dessa nova temporada. Vamos ver onde a gente vai alcançar com esse assunto. E se vocês gostaram ou não desse podcast, vocês podem deixar um feedback pra gente. E outra coisa interessante a gente falar é que provavelmente vocês têm coisas que não gostam na internet também. E vocês podem compartilhar conosco e a gente vai ver se a gente faz um novo podcast sobre esse mesmo assunto pra gente dialogar, né? De repente até com um convidado. Segue aí, Júlio.
Então, se você gostou muito desse programa, compartilhe, vai, manda pro seu amigo aí do WhatsApp. Seu amigo que precisa mudar.
Manda pro coleguinha, bicho.
Manda pro coleguinha do ônibus. Incomoda a pessoa que tá do lado. Olha esse podcast maneiro. Supim.
espalha esse podcast e você vai ver que a sua vida vai melhorar.
É, e siga a gente nas redes sociais. Na verdade, siga a gente, tipo, eu e o Mandu e o Lucas aí nas redes sociais, que tá aí embaixo, e siga a gente no Instagram, que é o @sucatanerd. É, segue lá. Segue lá, a gente tem muita coisa bacana, a gente vai mostrando os bastidores das coisas aqui, né? E se você quiser mandar um e-mail, né, dando seu feedback ou apontando uns erros, as caneladas nossas, manda pra gente, que é o falecomsucatanerd@gmail.com, né? Não se esquece de dar o seu feedback.
Aguardamos a sua colaboração.
E obrigado por você que ficou até aqui.
Nós somos o Sucata Nerd, eu sou o Diego Mandu.
Eu sou o Júlio Frizola e um beijo na alma.
Exatamente, um beijo de todos. Tchau, tchau.